Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Tá tudo ok aí? Ah, tudo certo? Pois é, ótima tarde a todos. A partir de agora vocês vão ficar bem informados aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho com muitas informações mesmo, tá? Já. Olha, são 12 horas e 8 minutos, o seu nosso Jornal do Meio Dia desta terça-feira, 4 de abril, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pois é, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Saúde. Anvisa flexibiliza o uso de máscaras em hospitais. Então, hoje você não é obrigado mais a chegar no hospital usando máscara, tá? Usa se você quiser.
Jornal Dia de Teresina. Número de acidentes de trabalho no Piauí cresce 17,3%, aponta MPT, que é o Ministério Piauiense do Trabalho.
É, na verdade, é isso mesmo, Ministério Público do Trabalho. É. Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Ministério da Fazenda quer taxar apostas online e e-commerce. Eita, que muita gente vai chiar, viu, Marcos?
É muito dinheiro que rola. Folha de Pernambuco, imposto de renda, declaração conjunta é a melhor opção?
Jornal do Comércio, Recife. É preciso cuidado na estrada para o interior, como na BR-232, 104 e 145. Então, atenção você que trafega aí no estado de Pernambuco nessas BRs.
Diário do Nordeste de Fortaleza, MEC deve suspender mudanças no Enem 2024.
Então, as mudanças aí no ensino médio, MEC e Enem, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Jornal Tribuna do Norte de Natal, complexo eólico investirá 907 milhões de reais no estado.
O Imparcial de São Luís, período chuvoso, segue castigando cidades.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia, concessões de crédito em Sergipe reduziram 0,3% em fevereiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, MEC adia mudanças no Enem e freia o novo ensino médio.
Exatamente. Hoje ainda vamos explicar a vocês essa informação. Jornal Zero Hora Porto Alegre, governo federal deve suspender a aplicação do novo ensino médio. Você vai entender ainda hoje isso.
Estado de Minas de Belo Horizonte, BH é a quarta capital com mais mortes de ciclistas.
Que triste, né, Marcos? A pessoa faz um esporte, né? E aí acaba sofrendo acidentes, porque infelizmente o trânsito, né, caótico, acaba provocando esses acidentes.
É, e são pessoas que estão preocupadas com atividade física e o meio ambiente ao mesmo tempo, né? Quem usa bicicleta.
Exato. Jornal Folha de São Paulo, o governo decide suspender a adoção do novo ensino médio.
O estado de São Paulo, educação, governo atrasa a reforma do ensino médio e mudanças no Enem.
Jornal Popular de Goiânia, ex-diretor confirma pagamento antes de obra ser iniciada. Ai, ai, Brasil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Olha só, vamos começar com uma notícia que vem de Itabuna, uma notícia muito boa, tá? Para a população, principalmente aí para os beneficiados, né? Olha que legal, a Prefeitura de Itabuna iniciou hoje a entrega do peixe da Semana Santa. E aí nós conversamos com o prefeito Augusto Castro, que fala conosco a partir de agora. Boa tarde, prefeito Augusto Castro.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos, ouvintes da Gabriela FM. É o prefeito Augusto Castro de Itabuna. Nós estamos aqui fazendo a tradição anual do nosso governo, fazendo entregas de peixe da Semana Santa. São 40 mil quilos de peixe, quase 2 quilos de peixe por famílias. Além do peixe, Kátia e Marcos, a prefeitura entrega um kit que contém o leite de coco, o dendê, o arroz e uma caixa de chocolate garoto. Isso é fundamental, a gente manter essa política do social aqui em Itabuna. Aliás, nos últimos anos é o município que mais investiu na área social, com os nossos equipamentos, com os programas sociais, o auxílio que nós concedemos, a política de reforma dos CRAs, nossos equipamentos. Isso é fundamental. Então o governo de Itabuna investe muito na área social e nesse momento agora da Semana Santa faz uma diferença grande na mesa das famílias carentes de Itabuna. Então fico muito feliz em poder hoje estar aqui falando com a Gabriela, falando com a região, falando com Itabuna desse momento importante da entrega de peixe da Semana Santa, o kit Semana Santa. A prefeitura investe muito, como investe também na cesta natalina, nos equipamentos sociais. Agradeço a cada um de vocês, da Gabriela FM, de toda a região, de forma especial para a nossa cidade. Desejar a todos uma Páscoa de muito amor no coração.
Obrigada, então, ao prefeito Augusto Castro pela informação. Inclusive, gente, os locais definidos aí pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza para a distribuição dos kits são Grapiúna Tênis Clube, Quadra Siso, Vila Olímpica, Professor Everaldo Cardoso, Escolas Frederico Smith Lima, Nocival Palmeira e Lourival Oliveira Soares, em Ferradas. Então, só repetindo aqui, o kit da Semana Santa contém cerca de 2 quilos de peixe, arroz, leite de coco, dendê e uma caixa de chocolates. E aí o prefeito Augusto Castro destacou que a iniciativa integra as ações sociais, né, da administração dele para permitir às famílias essa ceia aí na Semana Santa. Olha, Marcos, muito bacana essa iniciativa do prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Eu acho que todo prefeito que se preze tem que realizar esse tipo de ação social.
É verdade.
Eu não ouço, né, informações de um tempo já que essa gestão em Ilhéus se distribui o peixe ou não. Você tem informação? Porque ano passado não teve, esse ano vai ter ou não?
Olha, eu não soube ainda não, viu? Infelizmente, Ilhéus, que deveria tomar o exemplo de Itabuna, claro que não atende toda a população carente da cidade, conforme falou a secretária interina, né, da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna, a Suzy Mari Moreira. Mas já é uma grande ajuda, né, para aquelas famílias mais carentes, Kátia.
Com certeza, muito, muita ajuda mesmo, viu? Parabéns aí, prefeito Augusto Castro, a secretária de Promoção Social, a Suzy Meire, um abraço para você e parabéns a todos envolvidos aí nessa ação, tá? Olha, na verdade, Marcos, Ilhéus precisa tomar Itabuna como exemplo em várias questões. Você lembra que ontem eu falei sobre a questão dos plantonistas, né, das UPAs?
Sim.
UPA, Pé da Zona Sul, que estão sem receber desde dezembro, os plantões de dezembro para cá? Pois é, Itabuna paga em dia, né, os plantões dos médicos que trabalham em postos de saúde, em UPA. E o valor também é maior, viu, Marcos? Eu já procurei saber. O valor de cada plantão de Itabuna é maior do que o de Ilhéus.
Olha aí.
E é o mesmo... Aí tem também a questão de carga horária, que se não me engano é a mesma coisa. Então, Ilhéus podia seguir esse exemplo, pagar em dia os médicos, né? Pagar um valor decente. Outra coisa, manter em dia os medicamentos do PA da Zona Sul, da UPA, para que o paciente, quando chegar lá, não falte. Né? Porque eu não entendo faltar uma dipirona injetável.
São medicamentos básicos, né? Essenciais.
Exato. Então, eu tenho informação, né, infelizmente, que a UPA na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus, realmente encontra-se sem médico pediatra, por falta de pagamentos. É isso mesmo. Não é porque não tem o médico pediatra para trabalhar, gente. Existem os pediatras, existem em Ilhéus. Só que eles não estão recebendo. Então, chega, né, de ir trabalhar e não receber, Marcos. Porque só para ir trabalhar você gasta com combustível.
Sim.
Né? E aí você vai dar um plantão, você precisa comer, você vai pagar do seu bolso, né? Uma alimentação. Então, como é isso? Você vai ficar trabalhando 2, 3 meses sem receber? Isso não tem lógica.
Como diz o ditado, tempo é dinheiro, né?
Exato.
E aí você pode estar se ocupando de uma outra atividade em outro local que esteja pagando em dia.
Exato. Então, o que está acontecendo, gente? Teve gente que mandou para mim assim, Kátia, o que acontece é que a prefeitura está dando calote. Até o momento recebemos janeiro e só, né? Então, a situação não está boa, não. Eu vou procurar saber, mas parece que a coordenadora aí da pediatria pediu demissão, porque eu também não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Fica difícil. Os clínicos nem janeiro receberam ainda, Marcos.
Nossa.
Rapaz, secretário de saúde, senhor André Cesário, o senhor é médico, valorize a sua categoria, mas valorize todos que trabalham na Secretaria de Saúde. Coloque a saúde em primeiro lugar, lembre-se que a saúde, se a atenção básica vai bem, a média e alta complexidade do município não entra em colapso. Ou o senhor organiza a saúde desse município, ou o senhor pede para sair, meu querido. Porque tá claro que gestão o senhor não está fazendo. Ou será que Ilhéus vai ter que perder a plena, Marcos? A saúde plena?
Seria uma pena.
Né? Porque tá demais. Tá feio o negócio. Que vergonha, viu? Que vergonha. Em Ilhéus. Então, fica a dica, siga um exemplo de Itabuna, prefeito de Ilhéus, né? Mantém em dia o pagamento dos médicos, mantém medicamento em dia em UPAs. E lembre-se também que na Semana Santa é interessante beneficiar as famílias mais carentes, tá bom? Fica a dica aqui, tá? Quem sabe vocês escutam, reflitam, não é, Marcos? E fazem o que é certo, né? O que é correto.
É.
Bem, 12 horas e 20 minutos mudando de assunto, mas passando ali por Itabuna ainda, Matos, vamos falar aí da Zona Azul. O vereador Erasmo, né, justifica que a Zona Azul gera emprego. E a gente sabe que muitos comerciantes, né, em diversos municípios também pedem, né, a instalação da Zona Azul. Fala um pouquinho dessa questão lá de Itabuna, Marcos.
Da bancada de sustentação e do mesmo partido do prefeito Augusto Castro, Erasmo Ávila, do PSD, foi à tribuna do Legislativo na segunda-feira ontem para cobrar o retorno do estacionamento rotativo na região central de Itabuna, a Zona Azul. Afirmando que representava o comércio, o vereador fez apelo ao prefeito Augusto Castro, além da Secretaria da Fazenda. A gente precisa retornar urgente à Zona Azul. É um apelo que a cidade faz, essa licitação está meio complexa, mas eu preciso de uma resposta para que Itabuna retome a organização do nosso trânsito. A Zona Azul gera emprego, gera receita para o município, não tem por que não fazer o dever de casa, disse ele. Antes de fazer cobranças, o presidente da casa massageou o prefeito. agradeceu por ter atendido a pedidos de obras de macrodrenagem, saneamento e pavimentação. O prefeito está atendendo alguns pedidos nossos. Claro que não dá para atender tudo de vez. Tem ruas que não passava máquina há quase 20 anos. Então, a comunidade está muito contente, disse aí o presidente da Câmara.
Então tá aí, né? Vamos aguardar esse retorno da Zona Azul em Itabuna. Inclusive, Eliels, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Diversos lojistas ali do centro da cidade pedem também a instalação da Zona Azul em Ilhéus, porque a Zona Azul, gente, é um estacionamento rotativo. O que, que é isso? Se eu vou ali na loja A, B ou C fazer uma compra, né, eu consigo estacionar perto. Por quê? É, estacionamento rotativo, você paga para ficar uma hora, duas horas, três horas ou o dia todo. Então, aquelas pessoas que não querem pagar pelo dia todo, vai deixar sobrando vaga, né? Porque hoje em dia você não tem vaga sobrando no centro. Por quê? Porque não se cobra um estacionamento rotativo. Então, tem gente que chega lá e para seu carrinho e deixa o dia todo, né? E aí tira o cliente do centro da cidade. Tira. Porque ninguém quer parar a 1, 2 quilômetros de distância e ir lá na loja comprar e voltar cheio de sacolas, tá? É só uma dica, só um exemplo, porque eu ouço isso o tempo todo, tá? Das pessoas aqui em Ilhéus, tanto dos lojistas como dos consumidores, tá? Bem, 12 horas e 23 minutos, olha, o Tribunal de Justiça, né, derruba liminar que suspendeu a eleição na Câmara de Ilhéus. Estão atualizando essa questão aí polêmica envolvendo a mesa diretora da Câmara, juiz pedindo prisão de vereador, aquela loucura toda aí, loucura no sentido assim, né, gente? Foram muitas informações, né? Enfim, o que que acontece? A informação atual é que o desembargador Marcelo Silva Brito, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acatou recurso da Câmara de Vereadores de Ilhéus e derrubou ontem a decisão provisória que suspendeu a eleição para a mesa diretora da casa, proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Com o novo posicionamento da Justiça, o vereador Abraão Santos retorna ao exercício da presidência da casa, assim como os demais membros da mesa. No entanto, o mérito do mandado de segurança impetrado pelo vereador Evilásio Valverde, que deu origem à decisão, agora revertida, ainda não foi julgado, tá? E em relação ao despacho aí do juiz Alex Vinícius Campos Miranda, né, o despacho informa aí nos autos do processo sobre a eleição da Câmara, que as ordens presentes no despacho do último sábado, dia 2, permanecem em vigor, exceto no que diz respeito à comunicação do estado de flagrante atribuído ao vereador Abraão Santos, que obteve habeas corpus. No referido despacho, o magistrado determinou que o prédio da Câmara de Ilhéus só poderá ser reaberto após avaliação da vigilância sanitária e corpo de bombeiros em razão de irregularidades constatadas durante a inspeção judicial. E aí o juiz diz, reitero o cumprimento do despacho de ID número tal tal, à exceção das comunicações às polícias sobre o estado de flagrância do presidente legislativo ilhéense, Abraão Oliveira dos Santos, pelo delito do artigo 299 do CPCC, seu parágrafo único, uma vez concedida a ordem de habeas corpus ao mesmo. No entanto, oficie-se a 7ª Corpim de Ilhéus para que informe na maior brevidade possível as conclusões sobre o inquérito policial que investiga o suposto crime, uma vez que não indiciado, pugnará esse magistrado pela não aplicação da multa por ato aleatório à dignidade da justiça, diz trecho do novo despacho da Vara da Fazenda Pública divulgado ontem, tá?
Vamos ver no que vai dar essa queda de braço aí, Câmara, Justiça, né?
Não é, gente? Isso acontece de tudo. 12 horas e 25 minutos, acionando nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda virtual nesta terça-feira, município de Itabuna, onde um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma no bairro São Caetano. Conforme o que foi dito pelos policiais, a guarnição recebeu denúncias anônimas de que homens armados estariam transitando, causando onda de terror no bairro. O CETO se deslocou para averiguar a veracidade dos fatos e, chegando em uma rua do referido bairro, avistou um homem que possui, inclusive, diversas passagens na delegacia. É amigão da polícia, com um revólver calibre 38, com duas munições intactas e uma pequena porção de droga análoga à maconha. O mesmo alegou em depoimento que a arma era para sua defesa. Esse indivíduo, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itabuna, onde, na manhã de ontem, segunda-feira, realizou o exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica. Vamos agora a bordo de sua viatura virtual até o município de Camacã. Rogerson Átila Santos Araújo, de 27 anos. Ele foi preso por volta das 8h30 da manhã do último domingo pela Guarda Civil em Jacaraci, que é distrito do município de Camacã. Por que ele foi preso, Rogerson? Porque ele esfaqueou e matou o tratorista Pedro Jarbelino Ferreira, de 41 anos. Conforme informações, Rogerson desferiu golpes no peito e nas costas da vítima, onde a faca ficou cravada. O crime aconteceu no centro da cidade de Camacã e, logo após cometer o ato, o suspeito ele fugiu com o carro do pai. Diante das informações, as guarnições da Guarda Civil lá de Camacã saíram em diligência em busca do autor do crime, onde em uma área vicinal foi localizado o veículo que o mesmo fugiu, sendo que esse estava abandonado. Logo em seguida, em uma área de mata, o indivíduo com as mãos e os pés sujos de sangue foi localizado, onde, mediante aos fatos, acabou confessando o crime. Rogerson foi apresentado na delegacia de Camacã, onde logo em seguida foi encaminhado para a Polícia Civil do município de Itabuna. Acidente com vítima fatal. Uma jovem identificada como Marciene Oliveira Teixeira, apenas 19 anos, morreu em um grave acidente ocorrido no final da manhã de ontem, segunda-feira, na BA-573, entre Guanambi e Matina, no sudoeste da Bahia. Marciene estava com a motocicleta quando houve uma batida com uma viatura da 22ª Corpim. A jovem morreu no local do acidente. A polícia foi até o local e preservou a área. O corpo da jovem Marciene foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. Ainda, sua viatura virtual estacionada no sudoeste da Bahia, trazendo mais detalhes sobre um grave acidente que ocorreu na BR-030. Infelizmente, morreu na manhã de ontem, segunda-feira, a terceira vítima do acidente envolvendo 3 carros, na noite do último domingo, na BR-030, em Palmas de Monte Alto, sudoeste baiano. A informação foi confirmada pelo Hospital Geral de Guanambi. A vítima é Luzinete Martins de Oliveira, que tinha 30 anos de idade, e ela sofreu lesão grave. Ela morava na cidade de Iuiú, também no sudoeste baiano. José Carlos dos Santos, 32 anos, esposo de Luzinete, morreu no local do acidente ainda na noite do último domingo. Um garoto de 8 anos, que também se feriu gravemente no acidente, será transferido para a Vitória da Conquista. Ele está entubado no Hospital Geral de Guanambi, enquanto outra criança que fraturou o pé também aguarda para ser transferida. Portanto, Marcos e Cátia, você do JMB, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela tradicional parada para reabastecer de notícias do setor policial. Logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Unex Faculdade de Excelência. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 40 minutos. Como está liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar as mensagens enviadas aí para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. O Marcos Bezerra é quem vai divulgar essas mensagens. O que temos aí, Marcos?
Tem ouvinte já participando pelo WhatsApp. Boa tarde. Sou moradora de Urucutuca. Nós, moradores de Urucutuca, estamos revoltados porque as empresas de ônibus e Ilhéus estão colocando os novos horários e coletivas todos para retornarem de Sambaituba, deixando as comunidades de Urucutuca e Campinhos sem ônibus coletivo à noite.
Eita, o povo sofre com o transporte público de Ilhéus. A gente pensa que vai melhorar, né? Quem disse? Gente, vamos colocar aí de verdade, né, o transporte público em dia em Ilhéus, para que possa atender todas as comunidades, para que as pessoas possam ir e vir, tá? Seja de manhã, à tarde ou à noite, ok?
Tem mais. Kátia, minha linda, boa tarde. Marcos, boa tarde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. A Jô, do Malhado em Léo, está mandando aí.
Como é o nome dela?
Jô.
Jô, um beijo para você, minha linda. Obrigada, tá? Isso mesmo, saúde. Vamos malhar, né, Jô? Menino, falando isso, vou mandar um beijo aí para minha personal, Nathalie Alves. A mulher quase me mata ontem. Mas também eu agradeço, porque se não fosse os treinos, a malhação, né, Marcos? Uhum. Eu estaria pior, né? Que a pessoa tem tendinite. Então, graças a Deus, o exercício físico tá me ajudando muito. Nathalie Alves, minha querida, um beijo pra você. Essa personal top. Daqui a pouco ela tá aí com o mini personal dela, que é o filho. Um beijo. Oi, manda um abraço pra ele que tá dando audiência a gente, Valderico Júnior.
Abraço ao Valderico Júnior.
Diz ele que tá malhando também dia, né? Tá firme e forte. Não é não, Valderico, não é não. É só um alô mesmo. É muito raro. Eu sei, tu gosta, né? Pois é. São 12 horas e 42 minutos. Temos mais mensagens, Mar?
Tem, ouvinte coloca aqui. A minha indignação é que o prefeito é médico e o secretário, né? Ilhéus vive desse jeito, uma vergonha.
Bem lembrado, né? Bem lembrado. Triste, né, gente? A gente pensa assim, ah, o prefeito médico, a saúde vai estar tinindo em dia, mas não é o que acontece em Ilhéus. Não é o que acontece em Ilhéus.
O Gilson, complete, cara.
Não, pode falar.
O Gilson Vasconcelos, em nome da Vila Vidal, Vila São João, Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, queremos o horário de volta dos ônibus, que antes da pandemia, as pessoas tinham, né, antes da pandemia, as pessoas precisam ter o dinheiro para ir e vir, para trabalhar, pedimos ajuda. Essa nossa parceira, Rádio Gabriela FM, por favor, nos ajudem.
Qual é a situação?
O Gilson aí, né, pede os horários normais de ônibus que existiam antes da pandemia. para esses locais.
Mas não é de agora que ele entra em contato aqui com o programa, né? Fazendo essa solicitação. E realmente, diversas comunidades de Ilhéus perderam horários de ônibus na pandemia. E aí até hoje não retornaram com esses horários normais. Depois de a gente falar bastante aqui, né, com algumas entrevistas sobre o transporte público, retornaram em algumas comunidades. O Maria Japa, por exemplo, está tendo ônibus 6 da manhã, meio-dia, de tarde e início da noite, se não me engano. Mas não é a realidade da maioria, Marcos Bezerra.
Uhum.
Não é.
Outro ouvinte aqui diz, não quer se identificar, mas diz que é uma calamidade essa situação que a cidade se encontra, né, com o prefeito que é médico. Educação, segurança pública, saúde, vergonhoso. E diz também que tem estagiários da educação que estão há 2 meses sem receber.
É, vira e mexe, eles avisam a gente aqui, né? Essa vergonha aí. Um estagiário não recebe, Deus é mais. Eu queria entender o que fazem com o recurso de cada pasta. Seja saúde, educação, infraestrutura. Para onde é que vai esse dinheiro? Porque eu não entendo isso, gente. Deixar de pagar um estagiário. Isso é uma vergonha. Ó, moradores também da Sapetinga estão reclamando que o micro-ônibus que também fazia a linha para Sapetinga na pandemia parou e até hoje não voltou, Marcos. E quem mora na Sapetinga, muita gente necessita sim do transporte público, né?
Uhum.
O ideal é que cada bairro, cada comunidade seja atendida com transporte público.
Sim.
Na Sapetinga, inclusive, o morador falou, olha, tem muitos idosos que utilizam o transporte público.
Sim.
Né? Mas isso não é importante pro prefeito de Ilhéus, né? Engraçado. Eu fico assustada, impressionada com essas coisas, tá? Mandar um abraço aqui pra Sônia, mãe de Saulo e de Samuel. Ela disse que ontem ela foi na UPA da Avenida Esperança e conseguiu atendimento com o médico, tá? Que bom, graças a Deus. É, como alguns médicos me disseram, né? Eles estão oferecendo aí o pagamento à vista pra plantão pra alguns médicos, eles vão lá. Na correria dá o plantão, chega lá no desespero, né? Agora o ideal é pagar todos os médicos para que todos voltem a trabalhar normalmente, tá bom? Prefeito de Ilhéus e seu secretário de saúde, ambos médicos. Mais alguma mensagem?
E boa tarde, Kátia Gomes. Venho novamente utilizar o espaço da Gabriela FM, do Jornal do Meio Dia, fazer um apelo. O distrito de São José em Ilhéus está esquecido. Com obras do novo posto de saúde que estão paradas em ruínas, dinheiro investido e jogado fora. Nossas crianças estão tendo que estudar em casas alugadas pela prefeitura, porque a escola municipal caiu o forro da escola. Graças a Deus não estava em aula. Mas apesar de atrasar o retorno das aulas, as crianças estão em casas alugadas pela prefeitura, sendo que esses imóveis não têm estrutura adequada para os estudantes. Um apelo aí pela educação de nossas crianças. Então, um ouvinte aqui reclamando.
É um apelo mesmo, viu, Marcos? É, em Ilhéus também, a educação não está sendo prioridade, né? Eu digo no município, por parte da Secretaria Municipal de Educação. Infelizmente. No dia que o prefeito de Ilhéus parar de brincar de fazer gestão, e fazer gestão de verdade, de repente as coisas mudam, né? De repente muda. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ontem, Coutinho Neto mandou parabéns para seu Rubão, você lembra?
Isso.
Coutinho devolveu e nós não parabenizamos o seu Rubão. Seu Rubão, feliz aniversário. Tá valendo o mês todo, tá? O aniversário foi ontem, dia 13 de abril, mas tá valendo o mês todo. Parabéns, felicidade, saúde. Seu Rubão, nosso ouvinte querido, é aqui do bairro Banco da Vitória. Tem um açougue ali, né, seu Rubão? Um abraço, tá? Um abraço pra toda a família.
Tudo de bom, Rubão, né? Muitas felicidades, saúde, aquele abraço.
É. Olha, eu comentei, postei outro no Instagram que ninguém me perguntou ainda qual chocolate que eu quero, né? Tudo bem, mas pelo menos o peixe eu já tô ganhando aqui. Coutinho Neto, um beijo pra você, meu querido. Vou ligar pra Carmen pra ela me orientar como preparar esse peixe. Mas eu vou ter que contratar alguém pra preparar. Ai, meu Deus. Um dia eu chego lá. Tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto. Então a gente vai... Ó, vamos com mais informação. Ah, peraí. Tem uma reclamação aqui, tá? De um ouvinte áudio. Ela enviou pro meu Instagram. Porque tem pessoas que enviam aqui as denúncias pro meu Instagram. Kátia Gomes, jornalista. Ouça aí.
Boa tarde, Caetano e Marcos. Ontem eu estive no SESP com meu filho para lhe arrancar um dente. Encaminhamos ele para o CEU, que lá é o tratamento especial, lá no Nelson Costa. Quando chegou lá, era 10h53. A recepcionista já tinha ido resolver outras coisas lá, que ninguém soube avisar. E não tinha ninguém para nos atender. Tinha eu e mais umas 6 pessoas aguardando. Ela saiu, que o segurança falou que ela saiu para resolver alguma coisa. Ele não sabia também. E só ia retornar 2 horas, que já era outra. Sendo que o horário dela é das 7 às 12. E era 10h55 e não tinha ninguém. Aí eu, vindo meu filho do distrito, tinha mais 2 pessoas do distrito que teve que voltar, eu ficava esperando de 10h53 até...
Pois é, essa ouvinte, ela pediu para não ser identificada. Eu tenho aqui o nome dela, mas ela pediu para não ser identificada. Entendi a situação. Porque aqui em Ilhéus é assim, né? Tem alguns locais, seja um posto de saúde ou um local, uma unidade de saúde... Tem recepcionista que acha que pode dar uma voltinha a hora que ela quiser, né? No horário de trabalho. E deixa o povo lá aguardando, a ver navios. Sabe o que é isso, gente? Resumindo, é a desordem. É a falta de organização na pasta da saúde em Ilhéus. Porque outro dia o ouvinte me procurou revoltado, dizendo que chegou na UPA da Esperança à noite, às 6h40 da noite. Não tinha médico para atender a mulher grávida que estava passando mal. E as duas recepcionistas que estavam lá, estavam se batendo, foi esse o termo que ele usou. Não conseguiam usar o computador, sequer conseguiam usar o computador. Então é isso, está faltando organização. Porque se o senhor secretário de saúde de Ilhéus botar a cabeça no lugar, refletir que é importante todo posto, toda UPA ter um bom atendimento, ele tem que fazer treinamento com essas pessoas. Porque tem gente que chega num posto e é tratado que Ave Maria de uma forma tão absurda, né? Outra ouvinte aqui, ó, mandou aqui pra mim sobre o posto de saúde, né?
Lembrando que ela citou o CEL é o Centro de Especialidades Odontológicas.
Exato.
Na Zona Sul.
Exatamente. E aí outra moradora aqui do Banco da Vitória falou, olha, boa tarde, Kátia Marques, quero fazer uma denúncia. Aqui no posto do Banco da Vitória já tem meses que estou... Há meses, né? Que ela tá tentando agendar uma consulta com o otorrino, que é o otorrino laringologista, que é quem o médico especialista cuida de ouvido, nariz, garganta. Uhum. Então ela tem meses, Marcos, que tenta marcar uma consulta, mas não consegue. Aí eu lhe pergunto.
E o problema que ela tem,
pois
ou o parente dela tem?
Ela vai ficar aguardando por um ano? Porque há meses ela tenta marcar. A consulta, imagine depois para marcar os exames, que tem o otorrino pode pedir alguns exames, uhum. Né? Rapaz, eu não entendo essa dificuldade não, viu, Marcos?
É complicado.
Sinceramente, a saúde de Léo está na UTI, viu? Falta até insumos básicos nos postos, e quem me fala isso são os próprios médicos, tá? É isso mesmo. Deus é mais. 12 horas e 52 minutos, informação importante aqui, tá? Vagas gratuitas para a conclusão do ensino médio pelo EJA. É o SESI oferecendo. O Serviço Social da Indústria SESI Bahia está com oferta de 300 vagas sem cobrança de mensalidade na unidade de Ilhéus para a educação de jovens e adultos, que é o EJA. Há vagas disponíveis também para Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Teixeira de Freitas, além de vagas aqui em Ilhéus. Então, para concorrer às vagas, o candidato precisa ter mais de 18 anos. Oportunidade de garantir a conclusão do ensino fundamental anos finais, sexto e nono ano, ou médio, primeiro e terceiro ano. A EJA do SESI Bahia é um programa que oferece aulas à distância e utiliza a metodologia de reconhecimento de saberes, que acelera o processo e reduz o tempo de estudos. Então, corre aí, tá? Entra no site www.sesibahia.com.br www.sesibahia.com.br, tá? Então, o SESI oferece em Ilhéus vagas gratuitas para a conclusão do ensino médio pelo EJA, ok? Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos. Organização criminosa que tentou explodir caixa eletrônico na Bahia é alvo de operação da Polícia Federal, né?
E a Polícia Federal iniciou na manhã de terça-feira, hoje, uma operação contra integrantes de uma organização criminosa que tentou explodir um caixa eletrônico na cidade de Terra Nova, a cerca de 116 quilômetros da capital, em setembro de 2022. Batizada de Terra Protegida, a operação cumpre dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão. Na época, o crime foi interrompido por policiais federais e militares que receberam informações sobre o ataque e montaram a operação conjunta. Três homens suspeitos de atuarem no crime morreram em confronto com policiais militares no mesmo dia. De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações foram identificadas outras pessoas que também seriam membros da mesma organização criminosa. Provas, então, foram colhidas e apresentadas à Justiça, que autorizou os mandados de prisão, busca e apreensão. A PF não detalhou onde os mandados são cumpridos, mas disse que os investigados respondem por furto qualificado com uso de explosivo e por integrar a organização criminosa, Cátia.
Pois é. E o nosso repórter Coutinho Neto retorna com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícia de polícia. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos trazer as informações de muita violência no extremo sul baiano. Morte a domicílio. Matheus Henrique da Silva Soares, de 21 anos de idade, ele era morador de Posto da Mata, ele foi assassinado a tiros no distrito de Posto da Mata, que pertence ao município de Nova Viçosa. Segundo informações, dois criminosos pularam o muro da residência da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Matheus Henrique, que não resistiu e morreu no local. A central 190 da PM solicitou aos policiais militares de 89 Companhia Independente de Polícia Militar de Nova Viçosa para atender a ocorrência de homicídio. E ao chegarem no local, os militares encontraram Matheus Henrique alvejado por vários disparos de arma de fogo. O SAMU esteve no local, mas a vítima não tinha mais sinais vitais. O delegado titular Marcos Ludovico, do plantão regional, autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. A partir de agora, as investigações estão a cargo do delegado titular Rui Pinheiro e sua equipe. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Um adolescente, ele foi assassinado também a tiros na região central do município de Mucuri, também no extremo violento sul baiano. O homicídio aconteceu na região central de Mucuri. Policiais militares do 89 CIPM de Mucuri foram solicitados para atender a ocorrência de homicídio e, chegando no local, encontraram a vítima atingida por vários disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a dinâmica do crime. Os criminosos fugiram do local sem deixar rastro e populares não sabem de nada, não ouviram nada. A lei do silêncio prevaleceu entre todos. Porém, a vítima foi identificada como Lucas Barbosa de Araújo, 17 anos de idade. As investigações estão a cargo do delegado titular Samuel Martins. Muita violência no extremo sul violento da Bahia. Um cigano, ele foi executado a tiros na tarde de ontem na Avenida Getúlio Vargas, em um lava-jato em plena luz do dia, em uma região de constante fluxo de pessoas na cidade, de Teixeira de Freitas. Segundo informações, uma mulher também foi baleada e foi socorrida para o hospital. A vítima chegou em uma caminhonete Fiat Toro, placa policial SAA1C59, junto com o filho menor para lavar o veículo. Assim que a vítima desceu do carro, foi surpreendida por um homem com arma na mão, atirando por várias vezes. E o cigano, o Del Cigana, morreu no local. A vítima, identificada como Deolan Pereira Silva, vulgo Del Cigano, de 36 anos. A mulher ainda não foi identificada. Após efetuar os disparos, o assassino saiu andando calmamente, colocou a arma na cintura e ninguém informou se o atirador fugiu em algum veículo. Pelo menos 8 tiros foram ouvidos. Os tiros acertaram várias partes do corpo de Del Cigano, principalmente no peito, no rosto, no pescoço. Del Cigano era muito conhecido na cidade de Teixeira de Freitas. O delegado Manuel Andretta e os peritos Eduardo Portugal e Pedro Paulo realizaram o levantamento cadavérico e a perícia de local, respectivamente. No local, os peritos recolheram estojos de pistola 9mm. Vamos agora viajar até a Chapada Diamantina a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Olha, mais de 12 quilos de drogas foram localizadas como um traficante. O caso aconteceu no município de Morro do Chapéu, Chapadão da Diamantina. Uma denúncia anônima levou equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar, lá de Irecê, até o local onde o homem estava escondido e armado. Segundo o comandante da unidade, o tenente-coronel Júlio César, o suspeito estava com a pistola calibre .40, 12 quilos da erva maldita, maconha, poções de cocaína e R$1.100, além de celulares e embalagens. O traficante e o material foram encaminhados à delegacia territorial da cidade. Ainda viajando a bordo de sua viatura em nossa grande Bahia, foi identificado no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana o corpo de Marcos Vinícius Matos Rodrigues dos Santos, 18 anos, que era morador do bairro Campolim. Segundo a polícia, ele foi encontrado morto em uma rua localizada no bairro Novo Horizonte. Ele estava com as mãos amarradas para trás com um fio e foi atingido com vários disparos na cabeça. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a famosa DHPP, vai investigar a autoria e a motivação deste crime, mais um violento em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui, retornando amanhã no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Retornaremos juntos, hein? Amanhã, na edição de quarta-feira, com mais informações para os nossos ouvintes. Um abraço para você, Coutinho. Obrigada. Deixa eu mandar um beijo aqui para ela, Angélica Guimarães. Angélica, amei a polpa de cupuaçu, maravilhosa. Amamos, né, Marcos?
Verdade.
Recebemos, perfeita, maravilhosa mesmo, viu? Obrigada,
Angélica. Estou amando porque ainda tem bastante lá no congelador.
Tem também. Um abraço. Vamos para a última notícia do programa. Tem alguma mensagem para divulgar?
Não.
Então vamos de última notícia. Olha, o MEC freia a transição para o novo ensino médio. Entenda a decisão. A implementação de parte do novo ensino médio, prevista para se consolidar até o fim de 2024, vai ser suspensa por meio de portaria do Ministério da Educação, MEC, com impacto por hora no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem. A decisão abre caminho para, por fim, a continuidade de conversão do modelo que segue em execução. O exame que dá acesso ao ensino superior continuará sendo aplicado em 2 dias, mas apenas com questões objetivas de conhecimentos gerais comum a todos os participantes no primeiro dia e prova com questões específicas ao grupo escolhido no segundo dia. No formato do Enem sugerido pelo novo ensino médio, além das perguntas objetivas, há questões discursivas. Em meados de março, manifestação pacífica de estudantes ocupou parte da esplanada dos ministérios contra as atualizações. Olha, o governo aí decidiu pela suspensão, né, o governo federal decidiu pela suspensão da implementação do chamado novo ensino médio, uma boa notícia para a educação brasileira. Temos mais tempo para aprofundar o debate com a sociedade e os profissionais da área, publicou nas redes sociais o deputado federal Pedro Ukizai, e o parlamentar é um dos que encabeçam aí na legenda rodadas de debate acerca do tema, tá? Então, o ministro Camilo Santana e o presidente se mostram contrários às alterações do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no governo de Michel Temer em 2017. À época, as principais críticas giraram em torno da falta de debate junto a educadores. A suspensão do cronograma se estenderá pelo prazo da consulta pública em andamento dedicada ao debate do tema e a se encerrar em julho. As alterações sancionadas pelo então presidente Temer, né, em 2017, modificam a Lei de Diretrizes Básicas, LDB. Vamos continuar acompanhando, né? Se tiver mais novidades sobre esse assunto, voltamos a falar. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermodas e Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. O Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.